Que benção, querido, que o Espírito Santo habita em nós, amém? E está entre nós. Então podemos esperar dele grandes coisas. Vamos dizer uns para os outros? O Espírito Santo está em mim, está em ti, e grandes coisas ele está fazendo e irá fazer. Queridos, eu quero hoje trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. E vamos abrir em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Até parece uma ordem, né? Gálatas 6, 7 e 8. Dá para gravar. Vamos ler juntos? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, há uma lei natural da semeadura e colheita. Então, quando nós semeamos uma coisa, nós vamos colher. Se nós semeamos banana, vamos colher banana. Maçã, vamos colher maçã. Eu me lembro quando eu morei anos atrás em Quaraí, tinha um pátio enorme, a casa onde eu morava. Eu fui pastor metodista alguns anos. E lá eu fiz um canteiro, uns três canteiros. E plantei ali alface. Eu fiquei maravilhado olhando aquelas alfaces, né? Eu pude plantar, semeei e pude ver aquelas alfaces nascendo, né? E, então depois nós comemos. É uma maravilha quando a gente vê aquilo que nós semeamos, vamos colher. Lembro de um irmão também em Quaraí, num lugar chamado Saladeiro, ficava uns 5 quilômetros da cidade, e esse irmão plantava repolho. Mas eu brincava com ele, até nas reuniões, que o repolho dele parecia um guarda-chuva, porque era muito grande os repolhos, né? Os repolhos enormes, né? Coisa mais linda. Eu ganhei do Erasmo, o Erasmo planta lá também na casa. Eu ganhei do Erasmo esses dias aí, da horta dele, aipim. Então, como a gente é abençoado no prédio ali, né, Gels? É o doce de umas irmãs, frutas de outros, verduras, né? É muito bom morar junto aos irmãos, né? Mas, queridos, também, como há uma lei natural, há uma lei também espiritual. E aqui a palavra que nós lemos diz, o que diz o versículo 7? Não vos enganeis. O que diz? De Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Pois aquilo que o homem semear, isso também vai fazer o quê? Ele vai ceifar. Então, queridos, nós temos que trazer atenção a essa palavra, que não podemos brincar, zombar de Deus. Porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E aí fala, diz então no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, vai colher o quê? Corrupção. Mas o que semeia, para o Espírito, vai colher o quê? Vida eterna. Há dois tipos de semeaduras aqui, conforme esse versículo 8. Ou para a carne, ou para o Espírito. Semear para a própria carne significa que deixamos o nosso eu, a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções, governar a nossa vida, e não o Espírito Santo. Isso é semear para a carne. Mas semear para o Espírito, o que que é? É o nosso eu não mais governar a nossa vida. Nosso eu, nossas emoções, a nossa vontade, não mais governar a nossa vida. Mas agora, quem passa a governar é o Espírito Santo. Amém, querido Deus? A pergunta é, quem está governando a nossa vida? É a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, as nossas emoções, nosso braço forte? Ou é o Espírito Santo que está governando a nossa vida? O nosso eu deve sair debaixo de quem? Do governo do Espírito Santo. Então a pergunta é, quem está governando a nossa vida? E como há dois tipos de semeaduras, também há dois tipos de colheitas. Se nós semearmos para a carne, nós vamos colher o quê? Que diz a palavra? Corrupção. Essa palavra também significa destruição. que nos leva à morte espiritual. Então, essa é uma semeadura e será uma colheita também. Mas o contrário também, quando nós semeamos para o Espírito, nós vamos colher o quê? Que diz a palavra aí? A vida eterna. Essa palavra vida eterna no grego é Zoé. Né? Tem umas irmãs que chamam de Zoé, né? É um nome privilegiado. Zoé significa vida divina, vida eterna, vida abundante. E aqui é um contraste, então. Se nós semearmos para a carne, vamos dizer assim, nós vamos colher morte. Mas se nós semearmos para o Espírito, nós vamos colher o quê? Vida. E a pergunta agora é, em que canteiro na minha vida eu estou semeando? Estou sendo um bom agricultor na minha vida? Estou semeando as coisas da carne, do meu eu, do meu ego, da minha vontade, do meu intelecto, das minhas emoções, que não estão debaixo do governo do Espírito Santo? Ou eu estou semeando no Espírito, colocando meu eu, minha vontade, meu intelecto, as minhas emoções debaixo do governo do Espírito Santo? Eu quero fazer um contraste aqui, irmãos, entre Gálatas 6 e Gálatas 5, porque em Gálatas 6 nós temos o princípio de vida. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E quero mostrar aqui, então, essa semeadura, tanto para a carne como para o Espírito, e esse princípio de vida, onde nós estamos semeando e onde devemos semear, e pegando o exemplo de Gálatas 5, um exemplo que é das consequências dessa semeadura. Então, a primeira semeadura aqui, e tem uma advertência antes de entrar nessas semeaduras e colheitas. Então, em Gálatas 5, no versículo 16 a 18, tem uma advertência sobre essa semeadura na nossa vida. Diz, digo, porém, andai no Espírito. Grave essa palavrinha, andai no Espírito. Ela vai aparecer mais adiante depois. E jamais, se nós andarmos no Espírito, o que que diz? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, os desejos desenfreados da carne. O 17 diz, porque a carne milita ou luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Ou seja, o Espírito não combina com a carne, nem a carne com o Espírito. E há uma luta, então. E diz a razão dessa luta. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Que bom que é essa luta, né, queridos? Entre a carne e o Espírito da nossa vida. A questão é a seguinte, quem vai ganhar? É o Espírito da minha vida que vai ganhar quando ele governa a nossa vida? Ou é a nossa carne que vai ganhar quando ela governa a nossa vida? Então, que bom que há essa luta, que diz que não seja feito conforme o nosso querer. Não é o querer do Senhor, é o nosso querer. Então, essa luta, esse choque na nossa vida, bendita luta na nossa vida, entre a carne e o Espírito, mas nós decidimos o quê? Semear no Espírito, e vamos colher das coisas do Espírito Santo. E nós temos, então, aqui, depois dessa advertência, então nós vamos ver aqui uma semeadura e a colheita, então, aqui da carne. Então, nos versículos, capítulo 5, versículo 19 em diante, como nós temos o princípio de vida em Gálatas 6, nós temos um exemplo disto em Gálatas 5. Então, nós não devemos semear para as coisas da carne. Esse é o princípio de Gálatas 6. Olha o exemplo aqui. Quem semeia vai colher o quê? Então tá aqui, ó. Olha o que vai colher aqui, ó. Diz, ora, as obras da carne são. Tem dois pontos aí. Então quem anda na carne vai colher toda essa meadura da carne. As obras da carne são conhecidas. Quais são elas? Então diz aqui. Prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, aqui pode ser brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões ou desavenças, facções, divisões, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão, olha o que diz aqui, ó, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas, o quê? Praticam, tá? Não é que uma vez ou outra fez. Praticam. Estamos na prática disso aqui. O que vai acontecer? Se eu semear, se eu andar na carne, querido, eu vou colher tudo isso aqui, ó. O que tem de princípio em Gálatas 6, tem um exemplo em Gálatas 5. Então, cuidado, querido. E essas coisas, sabe o que vai acontecer? Aí, mais aqui, ó. E diz também, quando fala aqui, em Gálatas 5, então diz que inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista não termina aqui. A lista continua. Mas, queridos, quando nós, então, andamos na carne, então nós vamos colher tudo isso aqui, essas obras da carne. E o que vai acontecer? Essas obras da carne vão corromper a nossa vida. Vão nos destruir. E vão matar a vida com Deus. Nós não queremos, amém? Longe de nós isso. Então a seriedade disso, né? Quantas vezes a gente vê, né? Muitas vezes no meio da família, desavença, briga. Nós cantamos sobre o amor hoje, né? Falta de amor. Né? Ai, mas eu sou um homem espiritual. Pois é. Um dia eu tenho que ajudar um irmãozinho. Né? Ele problema com seu sogro. E eu mandei uma mensagem para ele. Um homem de Deus não pode viver assim. E andar no espírito. E ele ficou mais alerta então. Cuidado, queridos. Depois eu vou voltar a falar umas coisas nesse sentido. Mas, queridos, nós mudamos de vida, de princípio de vida. Amém, queridos? Nós semeamos para as coisas do espírito e nós vamos colher o quê? O que é do espírito. Então aqui o exemplo aqui da semeadura no espírito e colher do espírito. Está onde? No versículo 22. Olha a palavrinha. Mas. Então já muda tudo. A nossa vida que ele tem um mas. Entendeu? Mas nas coisas da carne. Mas eu não ando mais na carne. Mas eu não discuto mais. Mas eu não brigo mais. Mas eu não discordo. Mas eu não estou na bebedice. Mas eu não estou mais colhendo as coisas da carne na minha vida. Mas agora, por quê? Porque agora tenho mais a minha vida. Agora eu tenho o fruto do Espírito. Interessante o fruto. Ó. Fala de uma semeadura. Eu planto coisa do Espírito, eu vou colher do... Aqui, ó, fruto do Espírito. E quais são esses frutos aqui? Amor, ó. Primeira coisa que diz aqui, ó. Até podia parar aqui, né? Amor. Que não é possível. Quem ama, não tem alegria. Quem ama... Aliás, vamos positivo. Quem ama, tem alegria. Quem ama, tem paz. Quem ama, tem longanimidade. Quem ama, tem benignidade. Assim por diante. Nós cantamos sobre o amor aqui hoje. Até interessante, podemos até pegar e fazer um contraste entre a colheita das obras da carne com a colheita da obra do Espírito Santo na nossa vida. Diz, o fruto do Espírito é amor. Que mais? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Desde que conta essas coisas, não há lei. E quando então, queridos, nós vivemos no princípio de uma vida que semeia no Espírito, nós vamos colher esse fruto do Espírito que vai nos dar vida e vida eterna. Vida abundante. Vida no Senhor Jesus. A pergunta é, em que canteiro estou semeando? Da carne ou do Espírito? Como é que eu sei? É só olhar o fruto na tua vida. Desculpe, na minha vida. Que colheita está aparecendo na minha vida? Que colheita está aparecendo no meu casamento? Que colheita está aparecendo na minha família? Está aparecendo que colheita aqui? Da carne ou do Espírito? A gente não se engana, porque vai aparecer. Eu quero trazer aqui um exemplo triste, mas depois alegre, de um homem que ele plantou na sua carne e colheu da sua carne. Esse homem é Davi. Então diz que havia uma época então que os reis saíam à guerra e era uma época na vida de Davi que ele tinha ganho grandes conquistas. Era uma época assim que ele estava no auge da sua vida.
E ele, no auge da sua vida, os reis saíram à guerra e ele resolveu não sair à guerra. Estava tão bem Israel, ganhando todas as lutas, todas as guerras, que ele teve o capricho de ficar na sua cidade. E Joabe é que foi à guerra. E aconteceu então que Davi, numa tarde, numa sesta, ele sesteou, aquela sesta foi bem comprida, quem sabe era um dia meio frio, e ele acordou então, ele não tocou a harpa, não dedilhou a harpa, não leu a Torá, então não teve aquela comunhão com Deus, fez um chimarrão, desculpe, foi lá no terraço, né, com chamarrãozinho assim, né? Ali, passeando pelo terraço, olhando as glórias, né? E tudo que ele havia conquistado. E a uma hora, ele olhando para lá, olhando para cá, ele viu uma mulher tomando banho. Como é o nome dela? Betseba. Tomando banho. E viu aquela mulher e ele mandou chamá-la. E ela veio. Não diz que houve uma resistência dela. E Batseba então veio e eles então estiveram juntos. Aconteceu que ela engravidou. E ele ficou sabendo que o esposo dela era Urias, que estava na guerra lá com Joabe. Como ela engravidou, e diz a palavra também que quando Davi fez isto, diz assim: porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele adulterou. Isso é mal aos olhos do Senhor. Praticou pecado sexual, sexo ilícito. Foi mal aos olhos do Senhor. Aos olhos dele, não. Por hora. Mas aos olhos do Senhor, era mal. Muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo com mal aos nossos olhos, está tudo bem. Mas aos olhos do Senhor é mal. E Davi então mandou chamar Urias, que era o esposo da Batseba. E ele veio. E quando veio então, ele queria fazer o quê? Encobrir o seu pecado com seu marido. Veio então e disse para ele: olha, Urias, se eu viesse da guerra, quem sabe agora então, né, tu toma um banho, um capricho, um banho aí, né? Aqui fala de lavar os pés, uma expressão da época, e vai à tua casa e esteja com a tua esposa. Urias olhou para Davi, olha que homem íntegro, disse: não vou fazer isso. A arca da aliança está ao relento. Entendas. O povo também está ao relento, lutando, guerreando. E eu vou à minha casa? Não vou ir. E ele dormiu junto com os criados, não foi à sua casa, não viu a sua mulher. Davi era um homem estrategista. E ele pensou: o que eu vou fazer agora? Então fez uma festa. Fez um belo churrasco, bastante vinho, música. E diz a palavra que ele embebedou Urias. Aí disse para Urias: Urias, vai para tua casa. Ele pensou que então que Urias, bêbado, ia para casa. Sabe o que aconteceu? Urias não foi para sua casa, mesmo bêbado. Ele era mais íntegro do que o rei Davi. O que aconteceu? Davi não ficou satisfeito. Terceira investida. Fez uma carta. Uma carta bomba. Uma carta de morte. Dizia. E disse para ele. E ele mesmo levou a carta, Urias. Levou a carta que tinha entregado para Joabe. E nessa carta dizia assim: Joabe, coloca Urias bem na frente do combate para morrer. Imagina fazer uma carta dessa. Davi fez isso. Davi fez isso. E levou aquela carta bomba, aquela carta de morte, entregou para Joabe. Joabe botou ele à frente do combate e ele então morreu. Quando ele morreu, a viúva lá, coitadinha, desolada, né? Chorou, prantiu a morte do seu marido. E foi morar com o rei. Onde então nasceu uma criança ali, deles. E E o que aconteceu então? Terminou aquela guerra. Batseba estava morando com Davi. E aconteceu que passou-se mais ou menos um ano e Davi não via aberto esse seu pecado, essa sua atitude. E aí Deus mandou o profeta Natã. Natã chegou lá, hoje nem direito deu um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, se apresentou e falou do tempo, como está um sol bonito hoje, como está hoje, está bonito. Foi direto. Chegou e deu uma parábola para ele. Disse assim, Davi, havia um homem que era muito rico, e ele tinha gados, fazenda, cheio de animais, e era um homem rico. E outro era um homem pobre, que tinha uma cordeirinha, que ele viu nascer, que ele criara. Agora, interessante, diz que comia no seu prato, é muito amor, né? Hoje por aí faz com os cachorrinhos isso aí. Em casa, bom. Ah, bebia no seu copo, diz assim a palavra. Dormia com ele, né? Uma cordeirinha, bom, aquela lanzinha, que sabe no inverno, né? Costa do dado da lanzinha assim é bom dormir, né? Não, mas naquela época não tinha ar-condicionado. O ar-condicionado era a pele do animal. Né? E aí chegou um homem, um viajante. E aquele homem rico, sabe o que fez? Em vez de pegar uma das ovelhas, animais do seu rebanho, que era grande, o que ele fez? Pegou do pobre homem, do homem pobre, que tinha só aquela cordeirinha. Mandou matar e fez uma janta para ele. Sabe o que aconteceu? Então Davi, né, aquele guerreiro, né, aquele ímpeto, né, se levantou e disse assim, este homem tem que morrer. E mais, segundo a lei de Moisés, tem que restituir 4 vezes mais. Natan olhou para ele, sabe o que disse? Davi, tu és este homem. E olha então que foi dito em 2 Samuel 12, 7 em diante. Então disse Natan a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul. Deita a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Esse é o nosso Deus dadivoso. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele? Olha aqui o mal. Perante ele, o Senhor. A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomasse por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Queridos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor, amém? De Deus não se zomba, não brinca. Ah, esse pecadinho Deus não vai ver. Deus vê tudo, queridos. A pessoa pode olhar por fora, Deus olha por dentro. Os psicólogos podem olhar por fora. Os instrutores podem olhar por fora. O Senhor olha lá dentro. Da nossa casa, o marido e a esposa podem olhar por fora, olhar muitas coisas, mas Deus vê lá dentro, no interior. Não dá para se esconder de Deus. E olha, então vem uma sentença sobre Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Olha as consequências aqui, ó. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Franco adultério. Deus é contra segundo casamento, Deus é contra adultério, Deus é contra relações sexuais ilícitas, é mal perante os olhos do Senhor. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, da casa dele, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, olha o que Deus faz. Mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Queridos, mas olha o coração de Davi. Davi foi um rei que era um coração segundo Deus, sabe por quê? Uma razão, ele não era idólatra. De todos os reis de Israel, Davi nunca foi idólatra. Segundo, ele se arrependeu. Ele escondeu o pecado um ano. Depois vou mostrar como é que ele passou esse tempo aí. Mas olha o que diz. Quando então Davi falou isso a Natan, olha a reação de Davi, querido. Deve ser a nossa. No 13, 2 Samuel 12, 13, diz assim: pequei contra o Senhor. Agora ele viu o mal que o Senhor tinha visto. Só que ele demorou. O pecado engana, o pecado cega. Mas quando a gente bate com os olhos do Senhor, o Senhor, então, faz nós olharmos nosso coração. E o mal que o Senhor está vendo, nos leva a ver o mal em nós também. Ele enxergou: pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi. Mas, e olha aqui a bênção de Deus. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas sabe o que aconteceu? O que que Davi disse? Ele não ia mais morrer. Mas que esse homem deveria pagar quantas vezes? Segundo a lei, 4 vezes mais. Isto veio sobre a vida dele. Ele andou na carne, colheu da carne. Então a sentença que ele deu para esse homem, que tomou a cordeirinha, veio sobre ele. Segundo a lei, 4 vezes. O que aconteceu na casa dele? Olha o que aconteceu. Veio então a morte do filho com Batseba. O filho morreu. Primeira sentença. Segunda, assassinato de Amon devido ao incesto. Terceiro, morte de Absalão, seu filho amado, que usurpou seu trono e desmoralizou seu pai, tendo relação sexual em público com suas mulheres. Desculpe que dá essa referência, mas esse aí, ó, como é que tem na televisão? Ó, como é que chama? Brasil, aquele bebê, como é que é? Big Brother, né? Que tá aí ainda. Desculpe, querido, mas isso aí era fichinha. Perto do que aconteceu com Davi. Essa coisa que aparece na televisão, imagina. Como não está depravado, né? Desculpe essa referência. Absalão fez isso com as suas mulheres. À vista de todos. Imagina que coisa horrível isso aqui. Para vergonha de Davi. E quarta, então, consequência, a execução de Adonias. Então, a espada veio sobre a casa dele. Mas ele mesmo, ele escapou da morte. Mas, queridos, eu quero mostrar aqui o coração de Davi. Coração de Davi. Ele semeou na carne. E colheu na carne. Colheu corrupção, ou destruição, ou morte. Até a sua comunhão com Deus, nesse período, foi minguando. Nesse um ano, o que aconteceu? Ele ficou um ano sem confessar seu pecado diante do Senhor. E aí, quando ele se arrependeu, depois de um ano que veio Natã e denunciou seu pecado, sabe o que aconteceu? Davi escreveu 2 salmos após o seu arrependimento. Salmo 32 e o Salmo 51. São salmos de confissão do seu pecado nesse período crítico da sua vida. Veja bem, querido, era um período grande na sua vida, mas sem cuidar. Muitas vezes, num tempo, né, de bênção na sua vida, um tempo de avivamento, um tempo de glória, que as coisas estão bem, cuidado. Muitas vezes pode ser um tempo de luta também, de queda. Cuida o coração. Aqui se vangloria, se vangloria em quem? No Senhor. E eu quero só dar uma referência aqui, no Salmo 32, versículo 3, 4, 5, não precisa abrir, que Davi diz: enquanto calei meus pecados, e ele calou por um ano, enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Queridos, quem guarda pecados na sua vida, sabe o que acontecer? Vai sofrer muito. Vai ter gemidos. Deus vai entrar em muitas crises, muitas lutas. E Deus permite até que a gente venha se arrepender. E venha, então, largar o seu pecado. Então, ele disse: enquanto calei meus ossos, meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. E diz aqui, ó: porque a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus pesa sobre nós. Mas é a mão que pesa, mas é a mão de amor ainda. Que Deus quer trazer cada um de nós para Ele. Agora o que diz aqui? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, Davi, queridos, esse é um homem segundo o coração de Deus. E assim deve ser a nossa vida também. Amém? Então, um exemplo de um homem aqui, que plantou na carne e colheu da carne. Mas depois, esse homem começou a plantar no Espírito e passou a colher coisas do Espírito, as coisas de Deus. E pense que com o tempo, Davi começou a ter 2 colheitas. Uma da carne ainda, Mas como se arrependeu, também estava colhendo do Espírito. Nós podemos ter essas duas colheitas. Mas a da carne um dia tem que cessar. Vai cessar. Para nós colhermos só do Espírito. Queridos, como é que nós podemos mudar de canteiro, né? Deixar de semear da carne para semear no Espírito. A resposta está em Gálatas mesmo 5. Vamos abrir nosso texto. Gálatas 5, versículo 24 e 25. Você lembra que nós tínhamos lido o versículo 16, andai no Espírito? 5:16, andai no Espírito. Mas agora vamos ler o 5:24 e 25. Vamos ler juntos? Os que são de Cristo Jesus, o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, vamos ler bem alto. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa palavra andar no Espírito também está no versículo 16. Sabe o que significa? Se nós vivemos no Espírito, se o Espírito Santo vive em nós, em quem o Espírito Santo aqui vive? O Espírito vive no irmão? Então levanta a mão. O Espírito Santo vive em mim. Agora, se o Espírito Santo vive em mim, e o Espírito Santo é uma pessoa, desculpe, uma, é pessoa, é a pessoa, ele habita em nós. Então, se o Espírito Santo vive em nós, é uma pessoa santa que vive em nós, uma pessoa fala, pensa, ensina, orienta, ele faz isso conosco. Então, se nós vivemos no Espírito, se o Espírito Santo vive em nós, nós devemos o quê? Andar no Espírito. Como assim andar? Naquilo que o Espírito vai nos orientar, nos ensinar, vai nos advertir. Devemos, assim, andar. Eu quero trazer aqui um exemplo de um irmão que teve um retiro da igreja. E aí, então, lá o pastor disse assim, cada um vai ler Gálatas 5, das obras da carne e o fruto do Espírito. E cada um vai orar individualmente. Então era assim, num lugar assim grande, e ele para fora, e ele foi lá no meio das árvores, e ele, eu vi esse testemunho, aí ele pegou a Bíblia, e quando ele abriu ali em Gálatas 5, ele disse assim, João Nelson, foi como um espelho para mim. Eu comecei a ver que tudo que é da carne, eu estava vivendo. E tudo do Espírito, eu não estava vivendo. Aí o Espírito Santo disse assim, ó, muda, sai da carne. Sai da semeadura e colheita da carne. Vai para a semeadura e colheita do Espírito Santo. Ele diz assim, que a Bíblia foi como um espelho para ele. Ele se viu na Bíblia. O que, que é isso, queridos? Se vivemos no Espírito, o quê? Andemos. O Espírito Santo diz assim, olha, tu está longe de mim, tu está... Né? Olha a colheita. E a colheita na vida dele estava mostrando que estava na carne. Mas aquele homem se arrependeu. Ele mudou de princípio de vida. Mudou de vida. Eu gosto de ilustrar algumas vezes sobre o painel do carro, né? Quando nós andamos, quero contar do meu carro, eu tive um Vectra anos atrás. E sempre, de vez em quando, acendia a luzinha do óleo. E quando eu olhava para a luzinha do óleo, aí ela apagava. Tudo bem. Saí de viagem. Estava em Garopaba. E lá em Garopaba, a luzinha do óleo acendia e apagava, acendia e apagava. E quando acendia, dizia assim, eu vou ter que ver o óleo. Quando apagava, não precisa ver o óleo. Aí montei lá tudo, né, as malas, de volta. Imagina, Garopaba para Porto Alegre. Peguei o carro tal, andando ali, e uma hora acelerando. Eu não sei quem já teve problema com o carro ser fundido. E eu estava dirigindo e acelerando. E o carro perdia força. E eu acelerava. Fui ali. Já teve isso aí, Rocha? Um carro fundido nas tuas mãos? O Werner também não? E eu acelerava e o carro não ia. E parou. Fundiu o motor. Com a família. Com os três filhos. Eram menores naquela época ainda. E agora... Bom, que bom. Vou ficar mais uma semana de férias em Garopaba. Forçado. Aí liguei pro Vilmar. Aí o Vilmar me levou no mecânico e disse assim, João, é o seguinte, né, o ignorante aqui, né? Quando acendeu a luzinha do painel, tu tinha que ir no mecânico. Sabe o que acontecia? É que tinha uma época que a gente trocava muito óleo por baixo do carro. E eu não fazia isso. Eu fazia por cima. Um sugador, ia acumulando areia. Começou a dar problema com o óleo, a areia, e eu não cuidava isso aí direito. Porque o certo naquele carro é soltar uma polca embaixo do motor, sai todo o óleo, eles limpam e botam óleo novo. Eu não fiz isso aí. Então acusou no painel, eu não dei muita bola, e fundiu o carro. Queria descuidar para não fundir a tua vida. Tu tá andando assim, e mora... Aí tu quer acelerar, né? Quer amar, não consegue. Quer perdoar, não consegue. Né? Quer ser longânimo com a tua esposa, com o teu marido, né? Com a tua sogra, que eu me dou muito bem com ela, né? Graças a Deus. Até eu brinco. Eu amo tanto a minha sogra que eu casei com a filha dela. Eu digo isso tanto lá em Dois Irmãos, que um dia minha sogra foi. E eu falei, quer ver, Doraci, como essa igreja aqui conhece a senhora? Querido, o que eu digo da minha sogra? Eu amo tanto a minha sogra e todo o corpo da igreja, que eu casei com a filha dela. Olha, foi máximo. Ela se abriu. Mas, queridos, a nossa vida começa a fundir. O óleo fala do quê, do? Espírito, óleo novo, Espírito Santo. Então, tem que fazer o quê? Tu tem que... As irmãs não entendem nada de motor, né? Entende? Eu não entendo. Né? Mas, queridos, mas do Espírito nós temos que entender. Então, o Senhor quer, queridos, que nós que vivemos no Espírito, devemos o quê? Andar no Espírito. Tem um pensamento que diz assim, ó. Semear é livre. Colher é obrigatório. Então cuida bem. Se está semeando. Se está semeando para carne, tu vai colher da carne. Como é que eu sei? Vão aparecer todas essas obras da carne, vão aparecer. Tu vai se ver. Eu não quero estar aí. Muda de canteiro, vou semear para o Espírito. Como é que tu sabe que tá andando no Espírito? Vai aparecer ali todo o fruto do Espírito. Né? Quando? Quando a coisa pega. Né? Quando pega com a esposa, né? Entende? Daquele embate, assim, né? Quando pega com filho, né? Como é que tu reage? Né? Quando pega ela com o patrão, quando pega um pastor, né? O discipulador, quando a coisa pega ali, aquelas situações, sabe? Que a gente passa, né? Na vida, é ali. Uma vez eu acelei, nós não tá muito bem. Né? Nunca brigamos, entendeu? Mas deu uma coisinha entre nós, uns cliquezinhos entre nós. Né? Alguns anos atrás. Né? Aí fomos dormir. E eu disse para ela, ora. E ela, ora tu. Tua autoridade em casa. É que eu estava mal, entendeu? Não, mas eu estou mandando tu orar. Não, tu vai orar. E naquela hora o Senhor me disse assim, muito bem, né? Vocês são mal. E o Rogério dizia uma coisa que é forte. Dizia assim, quando o casal está dividido, o diabo, e vão dormir, o diabo dorme no meio. Barbaridade. E aí então, sabe o que aconteceu naquela hora? Eu pensei assim, ó. Eu tenho que me arrepender mesmo, né? E disse assim, se ele me perdoa? E ela disse assim, tá, te perdoa. Querido, foi uma noite maravilhosa. Dormimos bem. Mas, querido, quando o casal, a família tá nisso aí, só vai perder, né? Vai gerar o quê? O fruto do Espírito Santo todo acaba. E começa a aparecer essa obra da carne. Isso não quer para nós. Queridos, quando nós semeamos para a carne, vou dar alguns exemplos aqui, quando nós semeamos para o pecado, nós vamos colher morte. Quando nós semeamos para impurezas na nossa vida, vamos colher debilidades. Vai ter uma vida cristã débil. Quando nós semeamos mentiras, nós vamos colher vergonha. Porque o nosso pecado vai ser denunciado. Quando nós semeamos desavenças, em casa, com as pessoas, vão colher inimizades. Quando nós semeamos rebeldia, nós vamos colher, sabe o quê? Condenação. Vão ser condenados por Deus. Deus não quer essa nossa vida. Quando nós semeamos dívidas, nós vamos colher, sabe o quê? Pobreza. Vamos ser pobres. Quando nós semeamos orgulho e inveja, nós vamos colher, sabe o quê? Humilhação. Vamos ser humilhados. Sabe por quê? Ser humilhado até o ponto que a gente pare, que a gente se humilhe então, para não fazer mais essas coisas. E quando nós semeamos contendas, críticas, maledicências, nós vamos colher abominação, condenação. Nós não queremos isso para nós, amém, queridos? Nem na nossa casa, nem na vida da igreja. Mas, queridos, vamos mudar de canteiro. Vamos ver o canteiro do Espírito. Quando nós semeamos santidade, nós vamos colher a alegria do Senhor. Porque estamos vivendo como o Senhor quer. Amém? Quando nós vamos, quando semeamos pureza, nós vamos colher crescimento. Quando nós colhemos, quando nós semeamos humildade e bondade, nós vamos colher vida digna. Quando nós semeamos submissão, vamos colher aprovação. Quando nós semeamos a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos colher, sabe o quê? Revelação. Sei de um irmão que está vivendo isso aqui. Ele nunca vivia antes. Olha, esse texto, só aquele texto. O senhor está me falando sobre isso aqui. Ele está semeando a palavra de Deus na vida dele. Está colhendo, então, revelação. Quando nós semeamos oração, nós vamos colher, sabe o quê? Respostas, amém? Para que está orando? Pela cura? Está orando por conversões? Está orando por uma vida avivada? Ganhar pessoas para Cristo? Então, continue semeando em oração. Nós vamos colher. Eu sempre lembro do meu irmão, eu orei por ele 8 anos. Ele foi na minha casa. Queria saber como é que a pessoa poderia ser salva. E ele então, eu colhi ali a resposta de oração. Se nós semearmos a palavra de Deus no coração das pessoas que não conhecem a Cristo, nós vamos colher frutos de vidas salvas. Se nós semearmos discipulado, nós vamos colher crescimento na vida dos discípulos. Se nós semearmos o reino, o governo de Deus na nossa vida, vamos colher a eternidade. E se nós semearmos o bem a todas as pessoas, nós vamos colher o bem. Como diz no 9, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Na sequência do texto aqui. Queridos, semear é livre, colher é obrigatório. Vamos tomar uma decisão, amém? De nunca semear no canteiro da carne. Para colher, nós vamos colher o quê? Tudo que Deus tem para nós. Vamos colher essa colheita do Espírito Santo. Não vamos semear. E aqui nós, hoje falamos sobre o amor. Quando nós semeamos o amor, nós vamos colher o quê? Todo o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade. Que seja assim a nossa vida em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Vamos cantar um canto que fala sobre o Espírito Santo? Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, dirigir o meu viver. Colocando nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, colocamos nossas vidas diante de Ti. Não queremos, Senhor, semear na carne mais, Senhor Deus. E colher, então, as obras da carne. Que trazem, Senhor Deus, destruição, corrupção, morte. Mas, Senhor, nós queremos semear no Espírito, Senhor Deus. Para colher, então, todo o fruto do Espírito Santo na nossa vida, Senhor Deus. E vamos colher, então, vida. Vida eterna, vida abundante. Senhor, se qualquer problema nos relacionamentos dos irmãos, seja no casal, seja na família, na igreja, qualquer semeadura, qualquer colheita da carne, Senhor Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colher do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Senhor, nós devemos semear. Tu deste para nós essa responsabilidade, Senhor Deus. E Senhor, semear é livre, mas colher é obrigatório, Senhor Deus. Temos certeza, Senhor Deus, que semeando no canteiro do Espírito, nós vamos colher o fruto do Teu Espírito Santo. Livra-nos, Senhor Deus, de semear no canteiro da carne. Não queremos, Senhor Deus, colher as obras da carne. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Nós que vivemos em Ti, Tu vives em nós. Queremos andar, Senhor Deus. Uma vida totalmente transformada por Ti. Entregamos nosso sentir, nosso pensar, nossas emoções, as nossas decisões, toda a nossa vida em nome de Jesus. Que Cristo, pelo Espírito, apareça mais na nossa vida. Que possa olhar para nós, Senhor Deus, e olhar Cristo, a vida de Cristo. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Em nome de Jesus. E nós vamos cantar, Senhor, orando esse cântico.
Espírito, Espírito. Espírito Santo de Deus.
Clame ao Espírito Santo.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir.
Espírito,
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Vamos dizer ao Senhor:
vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir.
Espírito,
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 Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Então, tempo de oração agora, pessoal. Se alguém tem um problema na sua vida, na sua casa, não precisa vir à frente aqui, queridos, mas levante a sua mão e te coloco diante de ti, Senhor Deus. Essas lutas que passo comigo ou na minha casa, a minha família, levante em nome de Jesus. Aleluia. E diga: Senhor, entrego todas as minhas lutas, todos os meus problemas a ti, em nome de Jesus. Entrego, Senhor Deus, rendo a ti. Nunca diga, querido, eu tenho um grande problema para Deus resolver, mas eu tenho um Deus que resolve todo grande problema, porque Deus é grande, amém? Aleluia.
Vem dirigir meu ser,
vem dirigir o meu ver, viver.
Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Queridos, todos nós que oramos aqui, foi plantado uma oração, amém? vão colher. Em nome de Jesus. Por aqui que tu estás orando, semeando diante do Senhor hoje. A tua vida, teu casamento, na tua casa. A tua oração essa manhã foi uma semeadora. Tu vais colher. Bem, mas o Senhor diz para nós: não andemos na carne. Não vale a pena. Ande no Espírito, queridos, e a tua vida será transformada. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoamos uns aos outros. No nome de Jesus. Pela tua presença em nossas vidas, pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos abraçar uns aos outros cantando. Espírito, abraça o irmão, canta com ele. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito que habita em cada um de nós. Espírito, Espírito Santo de Deus. Diga para o irmão: te abençoo com a presença do Espírito Santo na tua vida e declaro a tua vitória em Cristo Jesus. Amém. Vamos ver um domingo vitorioso, uma segunda, terça, semana, esse ano, na vitória do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus continua abençoando cada irmão aqui, o restante desse dia. Um bom almoço, cheio do Espírito Santo. Uma tarde, cheio do Espírito Santo. Uma noite também. Em nome de Jesus.